Senadores da CPI mista do Cachoeira querem aprofundar investigações sobre os contratos da construtora Delta.
Sérgio Souza elogia plano do governo para modernizar rodovias e ferrovias.
E Cristóvão Buarque adverte: nota do IDEB revela que escola brasileira está reprovada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores da CPI mista do Cachoeira querem aprofundar as investigações nos contratos da empresa Delta.
Hoje, a empresária Roseli Pantoja contou à CPI que não é dona de 6 empresas laranjas utilizadas no esquema de corrupção de Carlos Ramos. Ela disse que seu nome foi usado indevidamente, como explica a repórter Érica Christian.
Roseli Pantoja acredita que teve o nome envolvido no esquema do bicheiro depois que assinou uma procuração para o ex-marido, Gilmar Moraes, que é contador. Ela garantiu que não conhece o contraventor Carlos Ramos e nenhum outro integrante do grupo de Cachoeira. Por ter comparecido à CPI e respondido a todas as perguntas, Roseli Pantoja recebeu a solidariedade dos integrantes da comissão que sugeriram proteção policial para ela. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, avalia que o depoimento de Roseli reforça a necessidade de a CPI focar agora as investigações na Delta Construtora.
Que uma empresa que recebe 5 bilhões de reais da União Federal depositar na conta de pessoas jurídicas que não existem, isso mostra que a Delta tem grandes relações umbilicais com a organização criminosa. Se nós vivêssemos num país sério, o dono da Delta já estaria preso.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu a quebra dos sigilos de todas as empresas usadas por Cachoeira no esquema.
Algumas delas ainda não tiveram sigilo quebrado. São 16 empresas laranjas do esquema Cachoeira, ligadas à Delta. Esta é a investigação que vale agora.
Já o relator da CPI, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, declarou que as investigações estão voltadas para os contratos da Delta Centro-Oeste, mas não descartou avançar para os negócios feitos com o governo federal.
Todas as movimentações suspeitas da Delta serão consideradas em nosso relatório. Se nós vamos conseguir ir a todas as empresas que foram usadas no laranjal da Delta, é uma questão que só o tempo vai nos dizer.
Ainda nessa quarta-feira, o ex-presidente do Detran de Goiás, Edivaldo de Paula, e o ex-segurança do ex-senador Demóstenes Torres e o Ner Braga apresentaram habeas corpus para não responderem a nenhuma pergunta.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, elogiou o programa de concessão de rodovias e ferrovias lançado hoje pelo governo federal.
O executivo pretende investir 133 bilhões de reais na modernização da infraestrutura de transportes do país. E o senador explicou que o programa prevê a concessão para a iniciativa privada de 7.500 quilômetros de rodovias e de 10 mil quilômetros de ferrovias.
Sérgio Souza considera o programa importante para melhorar o desempenho da economia, porque ele ataca um dos maiores problemas nacionais, a deficiência em infraestrutura de transportes.
Com isso, além de promover investimentos que asseguram o crescimento da nossa economia nos próximos anos, estaremos garantindo emprego e renda para inúmeros brasileiros, além de ampliar nossa competitividade e assim combater outras das mazelas atuais, que é a desindustrialização.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2011, mostram que a educação brasileira está reprovada.
É que, apesar da leve melhora, as notas continuam aquém do desejado. De acordo com o Ministério da Educação, a média dos alunos do ensino fundamental é de 4,1 e a nota do ensino médio é pior ainda, 3,7.
A nota é de 0 a 10. Nesse país, qualquer criança que tiver a nota que o IDEB dá hoje às suas escolas está reprovada, porque com 4,1 de nota você não passa. Então, nossa escola é reprovada. Que moral tem uma escola reprovada de reprovar um aluno? Aí se vai para aquela solução de aprovação automática, que é um suicídio no médio prazo da própria escola.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, acredita que 80% dos brasileiros rejeitam as partes do projeto do novo Código Penal consideradas polêmicas.
Entre esses assuntos, ele citou a criminalização da homofobia, a ampliação dos casos de aborto permitido por lei e a não punição de usuários de drogas.
O sujeito rouba um carro e alguém compra o carro roubado e começa a desfilar na cidade. A polícia pega, ele vai ser preso e vai ser processado porque comprou roubo. Mas o sujeito pode comprar maconha e cocaína na mão de um criminoso. Esse não tem culpa de nada. Culpa tem o outro. Quem comprou, não. Ora, essa é uma conta que não fecha.
Um ponto positivo do projeto do novo código, na opinião de Magno Malta, é o aumento das penas mínimas e máximas para os crimes cometidos no país. Ele acredita que isso vai ajudar o Brasil na luta contra a violência.
O projeto de lei que atualiza o Código Penal já está em discussão no Senado e poderá ir à votação na Comissão de Constituição e Justiça até o final do ano.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
Ele explicou que a proposta não vai pesar no bolso do contribuinte, porque destina para o fundo parte do dinheiro já arrecadado pelo governo.
Segundo João Capiberibe, a ideia é destinar ao fundo parcela do IPI e do ICMS sobre venda de armas e material bélico, parte do imposto sobre serviço pago por empresas de segurança privada e 3% do lucro líquido dos bancos.
Esse recurso arrecadado das diversas fontes iriam para esse fundo nacional, que então seria repassado de acordo com critérios. Alguns já estão estabelecidos aqui. Colocamos como um dos critérios importantes que aqueles estados que melhor remunerem os profissionais da segurança pública tenham mais recursos. Os estados que têm um índice mais elevado de matrículas de jovens no ensino básico.
O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, cobrou do Congresso Nacional a aprovação de uma lei que regulamente o direito de greve dos servidores públicos.
Ele, inclusive, tem um projeto sobre o assunto que está em estudo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Segundo o governo, 78 mil servidores estão em greve.
O Congresso deve ao país essa legislação, uma legislação que garanta ao servidor uma etapa prévia de negociação com os governos, que garanta ao servidor liberdade de organização das suas manifestações de greve, mas que garanta também ao público um mínimo, um patamar mínimo de serviços assegurados, para que o público não seja prejudicado pelas greves.
E já está na Câmara dos Deputados projeto do senador Jim Argelo que garante aposentadoria especial para garçons.
Se o projeto virar lei, o segurado da Previdência Social que trabalhem como garçom, maître, cozinheiro de bar ou restaurante e confeiteiro poderão se aposentar após 25 anos na atividade.
Jim Argelo, que é do PTB do Distrito Federal, alega que essas profissões exigem grande esforço físico. Por isso, esses trabalhadores precisam da aposentadoria especial.
Quem quiser saber o que é a realidade de um garçom com 25 anos de profissão, é só pedir para ver as pernas. Não tem um que não tenha as varizes já muito, muito, muito acentuadas. Por quê? Porque o corpo humano não é feito para trabalhar tantas horas em pé.
O Senado também já mandou para o exame da Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional que resgata a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista.
O autor da PEC, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB sergipano, acredita que a exigência do diploma de jornalista fortalece a comunicação social.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, apresentou o projeto que cria um sistema de socorro de crianças e adolescentes em perigo.
Segundo o senador, 40 mil menores desaparecem todos os anos no Brasil sem deixar pistas. Além disso, o sequestro de crianças e adolescentes é um crime que movimenta 32 bilhões de dólares por ano.
Para ajudar na localização desses menores, o projeto determina que, ao receber a queixa do desaparecimento, a polícia emitirá um alerta emergencial para empresas de telefonia e internet, aeroportos, rodoviárias e polícia rodoviária.
Esse alerta conterá todas as informações sobre o menor e sobre o último local onde ele foi visto, como explicou o Benedito de Lira.
A ideia é mobilizar a sociedade no raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento. Assim que o alerta for emitido, o poder público deverá comunicar o desaparecimento à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional de Justiça, Agência de Notícias dos Direitos da Infância.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.